Senador Monteiro, antes de iniciar a minha fala, quero cumprimentar o senador Magno Malta, que hoje está acompanhado, espero que eu não erre,
okay,
pela sua esposa, a senhora Mariette, está certo? Lauriette. Tudo
Ok.
bem, senhora Lauriette, seja bem-vinda à casa, uma alegria enorme vê-la aqui.
Fiz.
Vossa Excelência, que se não me engano, é
Onde é que eu
parlamentar
deixei?
também,
Está
não?
aqui.
Óbvio, parlamentar, deputada federal. Que recentemente, quando eu estive no Espírito Santo num debate, Vossa Excelência acompanhou o senador quando lá debatimos a questão do transporte e dos idosos. Já bem-vindo, deputada federal. Senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, fazer aqui rápidos registros. Primeiro, dizer que nós estamos muito, muito preocupados com a situação enfrentada pelo Brasil, principalmente o setor calçadista, devido ao embargo que é feito pela Argentina. Infelizmente, o que está acontecendo é algo lamentável. Já aconteceu em outras épocas, cerca de 1 milhão de pares de calçados estão retidos na fronteira. Numa época em que o setor se encontra fragilizado, porque é uma época de venda de produtos de fim de ano, já estão preparando a produção e a venda de calçados para os meses de fevereiro, março e abril, quando que nem os que corresponderiam ao mês de dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, conseguiu chegar na Argentina, onde a venda estava consagrada. E, infelizmente, o governo da Argentina, inspirado na política econômica do seu ex-ministro da Fazenda ainda, o Moreno, mantém essa produção de bloqueio à produção brasileira. Bom, diante do desespero do setor, eu fui procurado por líderes dos trabalhadores e dos empregadores, pelas centrais, pelas confederações, pelas federações e pelos sindicatos. De empregados, repito, e de empregadores. Me solicitaram que eu fizesse uma solicitação de audiência pública para a ministra, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Assim eu fiz. E quero agradecer muito à ministra e toda a sua equipe de assessores, que de pronto atenderam esse meu pedido e hoje, juntamente com a presença de líderes de empresários gaúchos, fomos recebidos pela ministra. Estavam presentes os empresários Rosnei Alfredo da Silva, diretor da Bicalçados, Eduardo Schaefer, diretor do grupo Pilority Marcos, Aurélio Kirks, diretor da Associação Calçadista de Novo Hamburgo, e os parlamentares ainda, senadora Ana Amélia e os deputados federais Marco Maia e Renato Mollen. Além, na reunião presente, do secretário executivo da Casa Civil, o senhor Gilson Alceu Bittencourt. Na oportunidade, depois de um longo debate, a ministra então nos assegurou que o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Daniel Godinho, irá à Argentina negociar o embargo com o novo ministro da Fazenda daquele país. Que bom que o ministro Moreno caiu. Que bom. Eu já vim à tribuna e disse um monte de verdade já para ele, pela forma como ele tem desrespeitado os acordos entre Brasil e Argentina. E que bom que ele caiu. Temos hoje lá o novo ministro. O impasse, repito, já acumula aproximadamente 1 milhão de pares de calçados brasileiros. A atitude do governo argentino já provocou um prejuízo ao setor só do Rio Grande do Sul de mais de 13 milhões de dólares. Alguns dessa quantidade que aqui eu me referi estão nesse bloqueio desde julho, enquanto que o prazo máximo estipulado pela OMC para a liberação de mercadoria nessa situação é de 60 dias, Temos pegando julho, agosto, setembro, outubro, novembro e praticamente dezembro. A Argentina, reconhecemos, é nosso parceiro no Mercosul. E não podemos assistir uma situação como essa. Segundo a ministra, e isso eu quero cumprimentar de novo a ministra, se em dois dias não tivermos uma solução amigável, a presidenta Dilma tomará medidas mais duras, claro, via a intermediação do Itamaraty. O Brasil tem mantido uma política amigável com os parceiros econômicos, mas não abrirá mão de manter os interesses dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Temos o maior carinho com todos os países da América do Sul, da América Latina, enfim, com todos os nossos irmãos no mundo. Mas trataremos com muito carinho e com muito respeito a situação do povo brasileiro. E aí não mediremos esforços para que as respostas venham de imediato. Quero, então, mais uma vez, elogiar a posição firme da ministra Gleisi e o apoio dado ao empresariado e aos trabalhadores. Segundo ela, as dificuldades não se encontram somente no setor calçadista, mas atinge também os embutidos e moveleiros. Chegaram a me falar que 400 carretas estão bloqueadas e não entram na Argentina. Ao meu ver, claro que é importante mantermos boas relações no Mercosul, mas não podemos deixar de olhar para a nossa situação mediante esta posição de força contra a nossa economia colocada pelo governo da Argentina. Os empresários sabem exatamente, como ela disse, onde o sapato aperta, onde está o calo. Como representantes legítimos do povo gaúcho e do povo brasileiro, nesse caso, não poderíamos ficar inerte. E por isso, essa posição do governo Dilma. Comunico também que a Câmara do Comércio Exterior, Camex, hoje estará no Rio Grande do Sul, para discutir novas frentes de exportação para os produtos gaúchos. Esperamos que as negociações caminhem no sentido do bom senso e que a gente consiga resolver com brevidade esta situação. Senhor presidente, quero ainda informar a casa que o presidente Tarso Genro, representando os 3 estados do Sul, tem conversado muito com o presidente Renan Calheiros e com a bancada gaúcha do Senado e da Câmara, como também a bancada dos outros estados endividados. Conversei pessoalmente com o presidente Renan, que me disse que o Senado, se depender dele, vota sim essa questão da renegociação da dívida das dívidas dos estados ainda esse ano. Conversei com o senador Vital Torrego, presidente da CCJ, que me garantiu que votará sim a semana que vem o PLC 99. Conversei também, senhor presidente, com o relator da matéria, senador Eunício de Oliveira, que disse que ele não criará nenhum obstáculo para que esse projeto seja votado rapidamente aqui no plenário do Senado. Pelo contrário, dará o parecer favorável. Se o presidente quer votar, o relator quer votar, o presidente da CCJ quer votar, os estados querem que a matéria seja votada, eu não quero acreditar que um ou outro senador, independente de partido, vá para o campo de fazer chantagem para que outros objetivos sejam atingidos em prejuízo de milhões de brasileiros. Não quero acreditar. Por isso que não vou citar aqui o nome de nenhum senador. Me lembro aqui, senador Monteiro, senador Magno Malta, quando aqui nós votamos o FPM, onde o Rio Grande do Sul, na nossa avaliação, não seria beneficiado. Me foi feito um apelo por diversos senadores, inclusive pelo relator da matéria, senador Walter Pinheiro, para eu retirar essas emendas. Conversei com a bancada, conversei e dialoguei com muita gente. Diz: não, pai, retira, porque depois na renegociação da dívida, o Rio Grande do Sul será contemplado, porque ele é um dos estados endividados. Assim eu fiz, e vou cobrar o acordo aqui, seja de quem for. Não importa o partido. Eu sou do tempo que a palavra é cumprida. Eu sou do tempo ainda do fio de bigode. E não importa se tem ou não tem bigode. Eu sou do tempo que a palavra dada tem que ser cumprida. Doa a quem doer. E nesse caso não dói para ninguém. Se a presidenta Dilma demonstra boa vontade para atender os estados, é um absurdo se um ou outro parlamentar queira negociar um outro tema que não tem nada a ver com o projeto que veio da Câmara, que trata da dívida dos estados, que aqui eu já expliquei a importância, aprovando esse projeto de renegociação das dívidas dos estados, e não só do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, até 2028, terá saldado a sua dívida com a União. Senhor presidente, eu quero ainda fazer, em relação à Argentina, dois registros, e claro que não vou ler os documentos. O primeiro é da Fiergs. Recebi da Fiergs um documento muito bem elaborado, que detalha a situação entre Brasil e Argentina em relação àquilo que aqui eu levantei. Só vou apresentar aqui alguns pontos. Esse documento foi dirigido à presidenta Dilma, à ministra Gleisi, entregue a nós. Diz o documento: as instituições abaixo firmadas, representativas de trabalhadores e de empresas de significativa porção da economia do Estado gaúcho, do Rio Grande do Sul, saúdo com alegria a presença da presidenta do Estado. Essas mesmas instituições aproveitam a oportunidade para demonstrar suas preocupações em torno das circunstâncias do comércio bilateral entre o Brasil e a Argentina, em função das barreiras que os exportadores vêm sofrendo na entrada de seus produtos. Como já é de seu conhecimento, dirigido à presidenta, as autoridades portenhas retêm a liberação de documentos criados com o propósito de monitorar e impedir a entrada de produtos brasileiros, mormente calçados, máquinas, alimentos e móveis de fabricação gaúcha. No caso de calçados, encontra-se prontos lá na fronteira mais de 750 mil pares, equivalente a 13 milhões de dólares. No momento crucial para o abastecimento do varejo, posto que se aproxima as festas de fim de ano, a indústria brasileira de componentes para couro, calçados e artefatos, os atuais procedimentos de importação estabelecidos pelo governo argentino só têm dificultado o processo de exportação e internacionalização das empresas brasileiras do segmento. O setor moveleiro registra pendência de 136 encomendas, no valor de mais de 6 milhões de dólares. A indústria de alimento aguarda a liberação. Naquela oportunidade, se falava em 200 carretas, que hoje se aproximam já de 400, no valor de 6 milhões de dólares. Igualmente, outros setores, como o setor de máquinas, menciona prejuízos em decorrências das barreiras impostas. Quero só, senhor presidente, não vou ler todo o documento, mas dizer que esse documento é assinado pela Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coleiro, Calçadista e Moveleiro. João Fischer, presidente. Abi Calçados, Associação Brasileira da Indústria Calçados, Heitor Klein, presidente. Abimac, Hernani Caldouro, presidente. Ibramec, Martor Schmidt, presidente. Assim, Marcelo Claves, presidente. Aixu, Moacir Borges da Souza, presidente. Assintecal, William Marcelo Nicolau, presidente. Movergos, Ivan Gassan, presidente. E aí vai, senhor presidente, Walter Bezer, presidente. Raul Gastão Klein, presidente. Sim, a todos os sindicatos desse setor, Celso Paulo Delaí, presidente, Sindicato da Indústria de Calçados de Pagobé, Marco Antônio Coutinho, presidente, Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas de Novo Hamburgo, Davilson Nogueira, presidente, Sindicato das Indústrias de Artefatos e Curtimento de Couro e Peles, também da região, Francisco Assis Schusmer, presidente, Sindicato da Indústria de Calçados de Dois Irmãos, Paulo Vicente Bender, Sindicato da Indústria de Calçados de Farroupilha, Ademir Darpizol, Sindicato da Indústria de Calçado de Ivoti, Paulo Roberto Schaefer. Sindicato da Indústria de Calçado de Componentes, Calçado de Três Coroas, Roberto Darcy Miller. Sindicato da Indústria de Calçado e Vestuário de Componentes de Calçado de Igrejinha, Renato Klein. Sindicato Sapateiro de Sapiranga e Região, Júlio Cavaleiro Neto, presidente. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçado de Pagobé, João Nadir Pigues. Sindicato Trabalhador da Indústria de Calçado e Vestuário, de Picada Café e Nova Petrópolis. Sindicato dos Trabalhadores, João Ricardo Sabe. E aqui assinam também esses documentos os presidentes centrais e de confederações, senhor presidente. Hoje, o documento com o mesmo teor, assinado por Rosnei Alfredo da Silva, diretor da Bicalçados, por Eduardo Schaefer, conselheiro e diretor da Bicalçados, Marco Aurélio Kirtz, diretor da ACI Novo Hamburgo e CBEV, com o mesmo teor, não vou ler naturalmente o documento, vão na mesma linha, assinado também por trabalhadores. Quero também deixar registrado um artigo escrito pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, que vai na mesma linha, hoje publicado no jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Eu peço que todos esses documentos, senhor presidente, conste nos anais da Casa, foram entregues lá na Casa Civil. De novo, elogio aqui a ministra Gleisi Hoffmann pela forma firme, clara, tranquila, transparente, mas incisiva, em defesa do interesse do empresariado brasileiro e, consequentemente, dos trabalhadores brasileiros, que formulam e assinam junto os documentos. Por fim, senhor presidente, nos meus últimos 5 minutos, eu quero dizer que recebi convite da Federação Brasileira de Entidades Filantrópicas e Apoio à Saúde, da Mama, FEMAMA, para participar de um ato simbólico que ocorreu hoje pela manhã em frente ao Congresso Nacional, em celebração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer. Como eu estava hoje pela manhã, toda manhã praticamente envolvido lá no Palácio, discutindo essa questão, não pude estar presente. Mas disse a eles que faria o registro aqui na tribuna do Senado, estou fazendo nesse momento. Informo também que ocorreu à tarde no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, recepção a instituições filantrópicas em apoio à saúde. Encontro dedicado ao debate e socialização entre agentes que se mobilizam e se sensibilizam com o tema de saúde pública, em especial a luta de combate ao câncer. E por fim, senhor presidente, eu quero deixar registrado que eu fiquei muito preocupado com a votação que houve na Comissão de Assuntos Sociais, eu não estava presente, na questão da alteração do Estatuto do Idoso. O idoso hoje, ele paga a meia entrada no cinema, no teatro, enfim, e pela forma que lá foi votado numa lei que veio da Câmara, ele passará agora a ter direito a somente 40% e ainda terá que dividir os 40% com todos os outros setores, com deficientes, como está aqui formulado, com a juventude, e essa redação mexe inclusive no Estatuto da Juventude, porque nós aprovamos mediante um acordo aqui, e a Casa votou praticamente por unanimidade, que os jovens teriam o direito a 40% das vagas. Agora não terão mais. Se for aprovado a lei da forma que está aqui, o jovem passa a não ter mais direito a 40% e o idoso que não tinha 100 não terá nem 40%, porque vai ter que dividir por 3. É 40 para todos aí. Vai sobrar o que aí? 40 por 3? Dá o quê? O senhor que é bom de conta aí. 13,5 para cada um. De 100%, nós vamos cair para 13,5. Não dá. Uma conquista que os jovens saudaram no Estatuto da Juventude vai desaparecer. Uma conquista já há 10 anos no Estatuto do Idoso vai praticamente cair para 13. Sai de 100 para 13. Por isso eu faço um apelo ao relator da matéria, que a gente converse e que a gente suprima somente esse artigo, que daí prevalece o que está aí. A juventude, no Estatuto da Juventude, tem garantido 40% e o idoso pagará a meia entrada. Então eu peço que fiquem registrados nos anais da Casa esse nosso documento. Mas quero, senhor presidente, só insistir muito. Por amor de Deus, nós temos que ser parceiros entre nós, sempre ser companheiro de outros estados, não dá para querer proibir que a presidenta Dilma, num gesto de grandeza, encaminhe a proposta, a Câmara aprova, para renegociar as dívidas dos estados e um ou outro parlamentar querer bloquear esse processo legítimo de renegociação de uma dívida. Tenho certeza que haverá aqui um entendimento, já anunciava e falava hoje com o governador Tarso Genro, que ficou preocupado quando ele soube que um senador ou outro estava querendo negociar outros interesses na hora de discutir um projeto que a Câmara votou por unanimidade, praticamente. Veio da Câmara. Não podemos mexer aqui, porque senão trava tudo outra vez. Senador Armando Monteiro, muito obrigado. Considere na íntegra. E se Vossa Excelência precisar sair por compromissos, eu assumo para ter a satisfação de ouvir o senador Magno Malta.